dia. Nós estávamos à espera da associação que ainda não chegou, mas dado adiantada a hora, iremos começar a nossa reunião também no âmbito do projeto de lei de violência de género. E, antes de mais, quero-vos dar as boas-vindas e pedir desculpa porque também estamos a iniciar atrasados, mas ainda estamos à espera que cheguem mais elementos. Não sei quem é que vai iniciar da vossa parte. A doutora Dávila, então.
Nós vamos transmitir esta apreciação a partir de um texto que elaboramos da análise de todo o projeto de lei e trago aqui a conta que queria deixar. Estes diferentes aspectos. Eu vou seguir mais ou menos o texto que foi aqui exposto, não obstante depois podermos, e nomeadamente a doutora Elsa, poder especificar alguns dos aspectos que sinto importante clarificar. Pronto, portanto, a Associação dos Meninos, sendo uma IPSS que trabalha na área dos maus-tratos desde 93, tem observado ao longo destes 15 anos de intervenção a sobreposição muito frequente entre as situações de violência doméstica, de violência de género, de violência conjugal e os maus-tratos infantis. E sendo que hoje esta exposição à violência conjugal já é reconhecida como uma forma de maltrato. Só que é um ponto comum na nossa intervenção. De modo que a apreciação que segue foi efetuada a partir desta perspectiva da salvaguarda dos direitos das crianças. Foi dessa forma que olhámos para este projeto, ou seja, como é que o presente projeto de lei contribui para também a promoção e proteção das crianças afetadas por esta problemática. Passamos então a expor os pontos que consideramos mais pertinentes para este fim. No que toca ao aspecto da exposição dos motivos, portanto, em nosso entender, observa-se alguma sobreposição conceptual entre os conceitos de violência doméstica e de violência de género. Portanto, se é verdade que muitos casos de violência doméstica correspondem a situações de violência de género, tal não ocorre em todos os casos. E, por outro lado, a violência de género pode também assumir formas e contextos que vão muito para além das relações afetivas atuais ou passadas, no âmbito das quais se observam muitas das situações de violência. Note-se que, inclusive, ao longo do documento são feitas referências a este facto, como, por exemplo, quando são referidos os contextos laborais como possíveis palcos de violência de género. Acresce ainda que a diferenciação destes dois conceitos em texto legislativo não trará, a nosso entender, muito provavelmente, nenhum benefício no que toca à própria prevenção da violência, no que à prevenção da violência diz respeito, uma vez que esta tarefa de distinção poderá implicar depois erros avaliativos que originem a manutenção das situações de violência. Portanto, já a definição apresentada no artigo 1º do capítulo 1 deste projeto é suficientemente abrangente, a nosso entender, para viabilizar uma intervenção suficientemente específica e adaptada a cada tipo de situação em causa. No que toca depois ao capítulo 1 nos princípios gerais, portanto, tendo em conta o acima exposto, consideramos que esta opção conceptual deveria ser clarificada e refletir-se numa maior coerência ao longo desta proposta de texto legislativo. No artigo 2º, o conjunto de objetivos que estão aqui elencados neste artigo deveria, em nossa opinião, espelhar, portanto, os valores de igualdade que estão subjacentes, identificando não só propósitos relacionados com as vítimas, mas também com os agressores e a sua recuperação. Portanto, uma lei que procure combater a violência de género não poderá em si mesma ser uma lei que discrimine quem por ela é visado, nunca há capacidade de reestruturação comportamental diga respeito. Portanto, nesta perspectiva, seria pertinente, e uma vez que este artigo contempla os objetivos deste projeto de lei, estarem aqui contemplados objetivos relacionados com os agressores, nomeadamente com a criação de condições e estruturas promotoras da sua recuperação. Mais importa salientar também, no qual ponto A respeita, que, a nosso entender, as políticas de sensibilização prevenção deveriam ser denominadas como estratégias de prevenção primária de violência, dado de ser esta correta designação técnica para o fim em causa. Depois, mais especificamente, no caso de políticas de sensibilização a respeito. E, portanto, para além da proposta de alteração de designação que apresentámos acima, consideramos que seria pertinente contemplar a possibilidade de especificar que as campanhas de informação e sensibilização deverão ser diferenciadas segundo os públicos-alvo que se destinam, sendo particularmente importante o desenvolvimento de estratégias preventivas adaptadas a crianças, jovens e homens, numa perspectiva quer de prevenção primária, quer de prevenção secundária. Em nosso entender, é comum que as campanhas de sensibilização se centrem apenas na visão da mulher vítima e potencial autora de uma estratégia de mudança da sua vida, não se entendendo que, eventualmente, a melhor estratégia preventiva será uma cultura assente nos valores da igualdade e da resolução pacífica dos conflitos. Portanto, importa, então, fomentar esta mudança cultural, sendo que as campanhas referidas neste artigo serão um instrumento especialmente importante. Não é? No que respeita à área da educação, temos aqui a salientar o que se diz no artigo 7º, no que respeita à formação dos professores, para considerarmos que, para além da detecção das diferentes formas de violência e da dotação dos docentes de todos os instrumentos capazes de educar os jovens no respeito destes valores, seria importante também assegurar a transmissão de conhecimentos suficientes para que estes profissionais fossem capazes de efetuar o encaminhamento adequado para as entidades competentes. Isto é algo com que sentimos muito perto, que as pessoas ficam muito sem saber o que fazer quando eu sei que existe. Na área da informação, gostaríamos de destacar o que é dito no artigo 10º, onde é frisada a importância da difusão de informação, e consideramos que a redação que está presente no ponto 1A confunde, digamos assim, ou sobrepõe um pouco a recolha de informação e a sua distribuição. O que a redação proposta apresenta o objetivo de distribuição, mas fundamental mesmo na recolha e tratamento de dados relacionados com a violência. Portanto, eventualmente, a distinção destes dois tipos de estrutura seria, de facto, importante, porque a constituição de bases de conhecimento é subejamente pertinente nesta área, e a sua constituição e a sua construção ao longo do tempo dizem muito da qualidade da informação que se possa ser transmitida. Pensamos ainda no que este artigo 10 diz respeito, no ponto 2, que o incentivo do governo deveria igualmente situar-se ao nível da possibilidade de alteração do comportamento agressivo, portanto, promovendo também a difusão de informação sobre os serviços terapêuticos para agressores, que é algo que lá não está contemplado. No artigo 12º, onde se fala da criação de um portal web, onde se faça a construção também de links para todas as entidades envolvidas, seria também importante, na nossa opinião, incluir a identificação dos recursos de primeira linha disponíveis em cada distrito, assegurando a ligação com os serviços de apoio da comunidade, quer para as vítimas, quer para os agressores. Portanto, e entendendo aqui também as vítimas nesta perspectiva abrangente, quer de mulheres, quer de crianças. Na secção 3, na área da saúde, consideramos, no artigo 14º, está contemplada a questão da formação e da inclusão de currículos adaptados aos profissionais de saúde, que contemplam exatamente a intervenção e a dotação dos profissionais de competências de intervenção específicas nesta área. Pensamos que a mesma recomendação deveria ser feita aos profissionais da área social, ainda que esteja especificamente na área da saúde, mas essa inclusão nos currículos dos profissionais de serviço social, de psicologia, deveria ser eventualmente contemplada. No artigo 15º, sentimos novamente que se torna pertinente a necessidade de clarificar a opção conceptual de base deste projeto de lei. Ou seja, uma vez que, de facto, muitos casos de violência doméstica são casos de violência de género, parece-nos que a forma como está escrito, onde se diz sensibilizar para a denúncia de tais situações, constituiria aqui um retrocesso, dado que tais situações já são consideradas um crime público e, portanto, de denúncia obrigatória. Portanto, a condenação e a tolerância zero para com a violência não se coadunam, a nosso entender, com a existência de uma opção em texto legal, quase de manter em segredo tais situações. Portanto, quase que fica contemplada a possibilidade de poder-se ou não poder denunciar, e de facto já é uma obrigação. No capítulo 3, no que respeita aos direitos das vítimas de violência, gostaríamos de salientar aqui alguns pontos. Sobretudo no que diz respeito ao artigo 18º e nas três medidas que contém. Portanto, no ponto A, onde se refere o direito das vítimas de violência ao rendimento social de inserção, portanto, de facto, teoricamente, este direito já estaria consagrado. Portanto, não existindo outro tipo de rendimentos, as pessoas poderem aceder ao rendimento social de inserção. No entanto, observam-se circunstâncias que obstaculizam a sua efetivação, como, por exemplo, o facto do direito a tal prestação cessar quando uma mulher vítima de violência é acolhida em casa-abrigo. Portanto, este tipo de obstáculos é que pensamos que deveria ser aqui explicitado e obviado, porque muitas vezes também não são, de facto, visíveis para toda a gente. No ponto B, onde se refere à questão do abono de família, consideramos que a atribuição do abono de família deveria continuar a decorrer da avaliação da situação da criança e não da situação que os pais se encontram. Ou seja, a situação das crianças deveria aqui ser analisada em sede própria do processo de promoção e proteção e, nesse contexto, ser decidido quem deve receber tal prestação social. Até porque a mesma, e atualmente é assim que as coisas estão a funcionar, esta prestação é atribuída a quem detém a guarda da criança. Portanto, esse processo permitiria, com uma avaliação centrada na criança, decidir quem, de facto, tem capacidade para salvaguardar os interesses da criança e, então, beneficiar deste abono. Já recebe, exatamente. De quem detém a guarda, recebe, exatamente. Se for um familiar, se a pessoa que detém a guarda, recebe. Portanto, nestas situações, o que sentimos aqui neste ponto B foi que quase que seria automático de dizer que seria necessariamente a mulher, a mãe, que ficaria com a prestação. E é esta avaliação do próprio bem-estar da criança que consideramos que aqui deve ser destacado. Depois, no ponto C, na questão em que se fala da questão da habitação, portanto, em nosso entender, da experiência que vamos tendo, a consideração dos casos de violência como prioritários poderia, de facto, originar situações de injustiça social, dado existirem inúmeras situações de precariedade, que nos colocam perante dilemas éticos de muito difícil ponderação. Estou a lembrar das situações de mulheres sozinhas, com vários filhos que esperam anos por uma habitação, e que, de facto, este tipo de situações colocaria dilemas muito complicados. Portanto, em alternativa, a atribuição de apoios ao arrendamento às vítimas de violência seria, em nosso entender, provavelmente suficiente para promover a sua reinserção social em condições dignas. Não é? E isto já é uma iniciativa que não é original, é aquilo também que vem contemplado já no plano de contrato de violência doméstica. No capítulo 4, no que respeita à tutela institucional, o artigo 24º, suscitou-nos uma questão que seria, portanto, pensar como é que seria definida a representação das organizações não-governamentais. Era essa a questão que salientaríamos de aqui. No artigo 27º, consideramos aqui que seria importante sugerir que neste ponto também colaborassem neste observatório as universidades que estivessem a desenvolver trabalho no âmbito do estudo científico da violência. Portanto, fomentando assim o desenvolvimento de práticas devidamente sustentadas. No que respeita ao capítulo 5, de tutela judicial, portanto, e das unidades especiais para a violência de género, o que sentimos daquilo que está descrito no artigo 28º é que este funcionamento das unidades aparece descrito de uma forma muito estanque, sem consideração das estruturas que já existem na comunidade. E gostávamos de destacar aqui, nomeadamente, os núcleos de apoio à vítima, que foram recentemente criados, junto de estruturas como o Governo Civil, e em que, portanto, aqui a descrição destas unidades não aparece clara a forma como se possam articular com outras que já existem no terreno, e eventualmente criar-se aqui questões de sobreposição de intervenções não ajudam depois ao próprio processo de intervenção. No artigo 30, onde se refere refere a constituição das equipas. Julgamos que a integração de profissionais também da área de psicologia seria igualmente pertinente, visto o momento em que se desencadeia a crise decorrente da revelação de uma situação de violência, constitui também um momento-chave para o início de um trabalho terapêutico com vítimas e agressores. No artigo seguinte, onde se descreve também quais seriam as funções de tais unidades, consideramos que devia igualmente prever-se o trabalho com os agressores e o acompanhamento de eventuais medidas de coação que viessem a ser aplicadas. De facto, o funcionamento das unidades está centrado nas vítimas, mas faltaria depois o acompanhamento dos agressores. Na secção 2, onde se fala das medidas judiciais de proteção e segurança das vítimas. No artigo 38º é referida a medida de coação de afastamento. Não é? E nós gostávamos de deixar aqui o seguinte ponto. Muitas vezes este tipo de medida de coação não é aplicado pela inexistência de espaços para onde o agressor possa sair, em alternativa a espaços próximos das vítimas. E, portanto, vendo aqui este capítulo, neste projeto de lei, consideramos que seria aqui pertinente fazer referência à possibilidade de designação de espaços de acolhimento para os agressores. E com isto não queremos dizer que devessem existir casas de acolhimento para os agressores, mas antes a identificação já de unidades que já existem, centros comunitários, onde já se faz acolhimento de emergência e onde, não constituindo uma obrigação, se pudesse disponibilizar tais espaços para que efetivamente a medida de coação pudesse ser efetivada. Mas sugerimos que em tais espaços pudesse ser efetuado o contacto inicial com o agressor, com vista ao seu envolvimento, de facto, no processo de mudança. No artigo 44, quando se fala da questão também das crianças, né, e das limitações à guarda das crianças, voltamos um bocadinho atrás com a referência que já tínhamos feito à apreciação destas situações em processos próprios. De facto, consideramos que a aplicação desta medida deveria ocorrer em sede de promoção e proteção, a correr termos no Tribunal Judicial competente. Portanto, a exposição à violência é uma forma de maltrato que acarreta riscos graves para o desenvolvimento das crianças e consideramos que a avaliação das competências parentais não deverá decorrer de pressupostos, como de que qualquer mulher vítima de violência será capaz de proteger os seus filhos. Infelizmente, nem sempre é assim. Mas num trabalho técnico diferenciado. De facto, a determinação da medida de promoção e proteção mais adequada poderá efetuar-se em sede legal própria, viabiliza a definição das condições de exercício e da parentalidade que melhor salvaguardem o superior interesse da criança. O tipo de medida aqui prevista, portanto, das formas de exercício da parentalidade, da proibição de contactos, é algo que é possível ser adotado e definida em sede de promoção e proteção, portanto, salvaguardando devidamente a criança. Portanto, para concluir, gostaríamos só de deixar aqui que este projeto de lei apresenta uma proposta de regulação de uma intervenção social, entendida aqui no sentido lato, em matéria de violência, que poderá constituir um valioso instrumento de mudança. Não temos dúvidas de que as crianças seriam beneficiadas com tais mudanças. Contudo, será da operacionalização de uma intervenção específica e adequada aos diferentes atores de tais situações, homens, mulheres e crianças, que decorrerá uma evolução positiva em matéria de desenvolvimento social e humano na sociedade portuguesa. Posto isto...
Não sei se a doutora Elsa quer falar, quer intervir. Não. Então... Vamos dar a palavra aos deputados que quiserem fazer algumas perguntas. A deputada Paula Dobrez.
Bom dia. Antes de mais, cumprimentar as representantes da Associação Chão dos Meninos, onde eu também tive a oportunidade de trabalhar e tenho a oportunidade de colaborar. E dizer que se entende que as associações que trabalham diretamente na área da violência familiar e com crianças em particular devem ser especialmente contempladas na audição de um projeto deste género, porquanto A violência de género tem várias formas, desde logo a violência conjugal, e desde logo não é possível ter uma visão ampla e integrada desta matéria sem se perceber os impactos que tem em toda os elementos do sistema familiar, não é? Se pensarmos no caso concreto da violência conjugal. Isso até quando se propõe um instrumento de proteção deste género das mulheres, temos que perceber que essas mulheres também, um dos seus papéis é o de mães, e como é que, efetivamente, nessa circunstância da sua vida, uma lei ou um projeto de lei deste género vai ou não, de facto, produzir ganhos para as mulheres também nessa situação, sendo que é uma das áreas que acaba por ficar mais vulnerável nestas situações de violência, é precisamente este seu papel de mulheres de mães, e também o efeito que depois tem sobre as crianças e sobre os seus filhos. Portanto, queria começar por dar boa nota desta questão. Em relação às considerações que acabaram de fazer e à análise detalhada do projeto, há duas questões para já que gostaria de colocar, que é mais de precisar do que propriamente de colocar como dúvidas. As unidades especiais para a violência de género e daquilo que acabei de ouvir, penso que entendem que são, neste momento, substituídas e portanto, tornar-se-ão, desnecessárias pelas associações em geral e pelos serviços que trabalham na área da violência doméstica ou da violência também contra mulheres, mas que, e sobretudo, é necessário investir nos protocolos de intervenção, sendo que, ainda assim, aquilo que eu própria também via como mais-valia destas unidades, mas que depois acaba por não estar claro, de facto, no articulado deste projeto, era o papel de assessoria, mas depois aqui confuso, de facto, com o papel de intervenção direta, e, portanto, de facto, também reconheço aqui alguma confusão. Mas mesmo, o que eu também queria perceber é se mesmo em relação ao papel de assessoria, não é? Se consideram que ele já está garantido pelos serviços e associações que trabalham nesta área. Portanto, essa era uma questão. E depois uma mais ampla, que tem, assim, perceber, e disseram isso de alguma forma nas conclusões, mas que forma é que um projeto de lei deste género, em termos mais objetivos, de facto, vai acrescentar alguma coisa à proteção das crianças em contexto de violência doméstica. Portanto, para já eram as duas questões que gostaria que se pronunciassem.
Peço desculpa, não sei se quer responder já, se quer primeiro ouvir. Até vamos dar a palavra ao deputado João Oliveira do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar representantes da Associação dos Meninos que tiveram dar o contributo importante na discussão deste projeto de lei e queria agradecer de facto o contributo pormenorizado que aqui nos deixaram com a avaliação que fazem do projeto de lei em discussão. De facto, o projeto tem uma intenção, tem um âmbito muito alargado e nós já confirmamos de facto com a discussão das audições que já realizámos que de facto, esta intenção de grande abrangência do projeto coloca alguns problemas depois na forma como as soluções são encontradas e mesmo na definição conceptual e estrutural do diploma. Mas há uma questão que levantaram aqui e que eu julgo ser de grande importância, até porque também no âmbito da violência doméstica essa continua a ser uma questão se calhar por avaliar nos devidos termos, que tem que ver com a necessidade de focar atenções também no agressor e, portanto, com a perspectiva, deixa-me utilizar aqui o termo o termo penalista, com o objetivo da ressocialização, que neste caso terá que ser, e tomei aqui nota da reestruturação comportamental. E essa acho que, de facto, deve ser, de facto, um objetivo do JUC, deve ser um objetivo de uma lei com a envergadura com que esta se propõe seja, porque esse é de facto um problema fundamental, quer dizer, não é preciso intervir só para interromper, para cortar ciclos de violência, mas é preciso intervir também para que ela não se repita com outros figurantes, portanto com outros atores ainda que, ou pelo menos com outro ator, não deixando que o agressor seja o mesmo. E de facto essa é uma preocupação fundamental que aqui nos deixaram e que registro. Há depois aqui uma dúvida que colocaram que eu não sei se compreendi bem, que tem a ver com esta questão da composição das unidades especiais para a violência de género. No artigo 30 diz que estas unidades são constituídas no mínimo por uma estrada judicial, uma estrada do Ministério Público e uma equipa de atendimento multidisciplinar a ser integrada por profissionais especializados nas áreas jurídica, da saúde e assistência social e contam com o apoio das secretarias judiciais. Aquilo que a referência que estavam a fazer à necessidade de atender à integração nestes gabinetes, nestas unidades de um psicólogo era como definição deste âmbito mínimo de... Ou acham que esta referência à integração de profissionais da saúde, da assistência social, não pode já abranger? Acham que é insuficiente esta referência ou é preciso mais alguma coisa? Fiquei com esta dúvida que pedia que me esclarecessem. Por outro lado, há uma questão que o PCP há muito tempo tem vindo, aliás, já desde 89, quando apresentámos o primeiro projeto de lei que deu origem à lei 691, que ficou plasmada na lei a necessidade de existência de uma rede pública de casas-abrigo para as mulheres vítimas de violência doméstica. Portanto, já não é uma questão nova, é uma questão relativamente à qual tem havido algum avanço, pelo menos naquilo que diz respeito à articulação ao nível do Estado das casas-abrigo que funcionam na dependência de outras instituições. Mas depois há aqui uma outra perspectiva para a qual queria pedir-vos algum esclarecimento, que tem que ver com, por um lado, a articulação destas instituições com o sistema judicial, por um lado, com o sistema judicial e com as instituições que se vão criando neste âmbito, que envolvem também uma componente do sistema judicial, como por exemplo as comissões de proteção de crianças e jovens, que têm um âmbito mais alargado, vão muito para além daquilo que é a participação dos operadores judiciários, mas obviamente têm esta componente e, portanto, gostava de perceber se acham que neste âmbito se poderia encontrar aqui alguma solução que desse resposta a algumas dificuldades de coordenação e de articulação que por vezes possam existir com estas instituições. E, por outro lado, se, na vossa perspectiva e do trabalho que desenvolvem, têm alguma noção sobre a necessidade de alteração à legislação que hoje temos, nomeadamente aquilo que diz respeito, por exemplo, à medida de coação. Explico isto porquê. Explico porque é que coloco esta questão. Um dos problemas que nos foi levantado logo ao início deste processo de audições, julgo que pela Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, tinha que ver precisamente com a necessidade de articular estas medidas que aqui estão previstas, sobretudo naquilo que diz respeito à medida cautelar de afastamento no domicílio, com as medidas de coação a aplicar no âmbito do processo criminal, e com o facto de já hoje existir no nosso Código de Processo Penal a possibilidade de aplicar estas medidas de coação do afastamento do domicílio ou até mesmo da freguesia ou do concelho onde o agressor reside ou a vítima reside, neste caso. E o problema que nos era levantado não era tanto da legislação que temos, mas sim da sua aplicação e da prática. Quer dizer, assim as soluções podem divergir. Uma coisa é alterar a legislação, outra coisa é encontrar formas para que a legislação que já temos seja melhor aplicada. Devo confessar-vos que não partilhamos uma solução de aplicação imediata, sobretudo quando se trata deste tipo de medidas que envolvem direitos de liberdade e garantia dos cidadãos, sejam eles ou não. Venham eles ou não a ser condenados num processo de crime, são, para todos os efeitos, cidadãos cujos seus direitos têm que ser respeitados e, portanto, no mínimo, deve exigir-se uma intervenção judicial para que medidas deste género possam ser aplicadas. E, portanto, não partilhamos a ideia de algum automatismo, digamos assim, na aplicação deste tipo de medidas. Mas, de qualquer forma, a questão que queria colocar era esta. Se têm a noção da necessidade de ser mais da alteração da legislação ou de uma alteração da prática judiciária e até mesmo aquilo que diz respeito aos processos de promoção e proteção de menor, qual é a avaliação que fazem da forma como correm os processos, da legislação que temos no que diz respeito a esta matéria e daquilo que eventualmente pode ser ou não acolhido num projeto deste âmbito. Agradecendo mais uma vez o vosso contributo.
Vamos passar então à fase das respostas. Não sei se... Ok. Então, no que respeita à questão colocada pelo Dr. Paulo Deus, relativamente à articulação entre as unidades especiais para a violência de género e os núcleos de apoio à vítima, nomeadamente, e se haveria, em algum ponto, alguma sobreposição. Aquilo que consideramos é que as unidades especiais para a violência de género, da forma como aqui estão descritas, vêm, de facto, preencher um nicho de intervenção muito específico, que é no que respeita à assessoria aos tribunais, e, portanto, contemplar a possibilidade de determinadas medidas serem tomadas com o devido enquadramento legal, mas de uma forma mais célere e beneficiando do atendimento especializado. A questão que, por isso, aqui se coloca é que, de facto, a intervenção que daqui se possa desencadear não está aqui descrito de uma forma articulada com as estruturas que já existem. Portanto, corre-se o risco de, nomeadamente ao nível destes processos de intervenção social, não só na medida judicial, mas na intervenção propriamente dita que seguisse da cadeia, quer passe ou não por um acolhimento, quer passe ou não por serviços de apoio, estar a ser ou poder ser feita em frentes diferentes e desarticuladas. Portanto, essa questão é que a definição de competências de cada um destes organismos deverá ser aqui muito bem feita, com protocolos de atuação, tal e qual. Né? No que respeita, por exemplo, aos núcleos de apoio à vítima, o que acontece é que, por exemplo, as entidades policiais têm neste momento instruções para encaminhar as pessoas para este tipo de núcleos quando detectam uma situação. E, portanto, e em que aqui se inicia todo este processo de intervenção social. Havendo alguma estrutura que, a nível judicial, salvaguarde também este tipo de coisas com o tipo de medidas de proteção, necessariamente estes dois aspectos terão de estar articulados. Ou, de facto, ou delimitados. O que é que cada um poderá fazer, eventualmente, de facto, a colaboração destes núcleos. Poderia ser uma alternativa. Depois, relativamente à segunda questão, portanto, o que é que este projeto acrescenta no que toca à proteção das crianças? Há aqui uma situação que nós vamos sentindo muito na prática e que de facto é importante frisar. Muitas vezes as situações de emergência no contexto de maus-tratos infantis decorrem exatamente da existência de situações de perigo para as crianças relacionadas com estas situações de violência doméstica que estão a acontecer e que muitas vezes requerem a aplicação de medidas urgentes. E em que nos confrontamos com a dificuldade de articular no mesmo momento, no tempo e no espaço, medidas que protejam as crianças e que possam eventualmente proteger as mães. Portanto, a articulação deste, mais do que este próprio projeto de lei, porque me parece que continua muito centrado só na questão das mulheres e deixa um bocadinho de fora a questão das crianças, a mais-valia será exatamente a articulação destas duas estruturas. Portanto, se vier a contemplar a possibilidade de quer as medidas de promoção e proteção de uma criança serem tomadas de forma articulada com o que possa proteger a vítima de um crime público, aí consideramos que possa haver, se essa articulação for mais célere, aí poderão vir certamente benefícios, caso ela continue a não existir. Desta forma como está, não nos parece que de facto traga mais valias, porque continuamos na prática a ter de nos confrontar com se não existem medidas suficientemente céleres que possam proteger as vítimas de violência, temos necessariamente de proteger as crianças e aplicar os artigos de emergência, o famoso artigo 91, promovendo mais uma vez o afastamento das crianças, mais uma vez as institucionalizações, etc, etc. No que toca depois às questões levantadas pelo Dr. João Oliveira, no que toca ao tratamento dos agressores, de facto, para nós tem sido um ponto de toque que a intervenção que é desenvolvida nesta área da violência seja, de facto, uma intervenção que inclua e que abranja todos os elementos do sistema. Não apenas as vítimas, não apenas quem está se é mais perto delas, mas também quem é o agente de maltrato. Isso tem sido prática da Associação dos Meninos no que diz respeito às situações de abuso sexual e neste momento estamos, de facto, a envidar todos os esforços para que a nossa prática também possa contemplar a intervenção terapêutica junto dos agressores, nestes casos de violência doméstica. No que toca à questão dos profissionais de psicologia, esta questão prende-se muito com a articulação que possa vir a existir com as estruturas da comunidade. Porque, de facto, se, tendo em conta a forma como o funcionamento desta unidade fica definido, assim também se poderá dizer o tipo de profissionais que lá deverão estar presentes ou não. Se efetivamente for contemplado que este tipo de unidades possa ser a sede de início de uma intervenção terapêutica e de todo o início de uma intervenção social nesta área, a nível jurídico, a nível da saúde, a nível social, faz-nos todo o sentido que um profissional de psicologia pode fazer parte também deste núcleo. Caso se venha a perceber que esta função, mais em termos legais, possa ficar mais delimitada e que todo o outro tipo de intervenção se possa ser feita a partir de estruturas também que já existem, então se calhar encontraremos estes profissionais noutras estruturas que já estão presentes. Relativamente à escola de abrigo.
Bem, relativamente às escolas de abrigo. Elfo Machado. Relativamente às casas de abrigo, eu penso não sei se percebi bem a pergunta, era como é que elas se articulam com o sistema judicial? Foi essa a pergunta? As casas de abrigo ou as outras instituições? Relativamente a isto, eu penso que há uma boa articulação entre as casas de abrigo e o sistema judicial. Portanto, todas as casas de abrigo têm técnicos, não é? Competentes. Alguns já têm técnicos da área jurídica. A lacuna que eu sinto, que nós sentimos um pouco, é que não há um acesso fácil das mulheres vítimas de maus-tratos ao sistema judicial. Aquelas que não têm casa de abrigo. Porque aquelas que estão em casa de abrigo é fácil, porque têm técnicos que acompanham a situação e muitos deles, como eu disse, já têm juristas e que dão andamento ao processo. As que não integram o casa de abrigo é que têm mais alguma dificuldade, nomeadamente porque existe, porque não têm dinheiro, não é? Não têm muito dinheiro para contratar um advogado, são processos muito morosos. Muitas vezes não, a regulação do poder patronal é um processo mais fácil e mais rápido, mas o acesso a bens e mesmo o processo da violência, né, o próprio processo de crime, exatamente. Mesmo nós articulamos com a ordem dos advogados. E as mulheres podem questionar e fazer perguntas sobre algumas das dúvidas que têm, mas depois não passa disso, não é? E nem todos os juristas que estão lá têm a sensibilidade para aquelas situações. Portanto, e outra coisa que eu sinto também tem a ver precisamente com esta questão da sensibilidade das pessoas. E há coisas que não se podem coadunar com a sensibilidade dos técnicos. Não é? E nós sabemos que, ainda ontem, numa reunião da rede da violência doméstica, nós falávamos que quando a gente, por exemplo, da GNR, é sensível, o processo entra muito mais rapidamente. Se for um agente da GNR que não tem tanta sensibilidade nesta área, o processo acaba por ser muito mais moroso. E isto acontece em todas as áreas, não só na GNR, como no próprio tribunal e como nos vários serviços, em termos da saúde e dos outros serviços que as mulheres têm que procurar. Pois, em relação à necessidade, não sei se respondi à sua pergunta. Sim. Em relação à necessidade de alterar a legislação com medida de coação da alteração da prática judiciária, eu penso que a nossa lei está muito bem feita, não é? E não há necessidade de alterar a lei. Agora, nós sugerimos aqui algumas situações, porque realmente a lei depois existe, está bem feita, mas depois é difícil aplicá-la, exatamente, porque o afastamento do agressor é difícil de o fazer. Porquê? Porque depois a questão é, há casas de abrigo para as mulheres vítimas, onde elas podem levar as crianças, mas não há sítio para pôr os agressores. Para nós fazermos a medida de coação de afastamento do agressor, não é? Afastamo-lo, ele vai lá bater à porta, a polícia vai, passado 5 minutos já ele está outra vez, porque a polícia não está de plantão à porta da vítima, não é? E para onde é que vai o agressor? É tal questão da necessidade de instituições ou de abrigo para podermos pôr em prática esta medida de coação. Nós aqui sugerimos a aplicação desta medida com algumas instituições que já existem, não é? Que poderia ser uma solução. Depois...
Gostaria só de acrescentar, visitar. Não se trata de facto aqui da questão de novos passos de acolhimento. Será uma forma precisamente de facilitar esta aplicação das medidas. Muitas vezes em sítios pequenos, o que acontece muitas vezes é que os agressores dizem, mas não tem para onde ir. E efetivamente fica na rua. E se calhar muitas vezes até entendendo que num determinado momento de crise não será conveniente que se aproxime das vítimas. Nem sequer estou sequer a dizer que haja logo uma hostilidade em relação à aplicação desta medida. Há, de facto, às vezes dificuldades a efetivar. E também sabemos que muitas vezes, mesmo para os próprios agressores que se encontram nesta situação, estes também são momentos de crise e em momentos em que se pode encadear a mudança. Portanto, haver um pouco a possibilidade de aceder a espaços diferenciados que já existem. De facto, existem em todos os distritos e no nosso também, nos espaços, centros comunitários, que habitualmente são espaços de acolhimento de pessoas sem abrigo, ou de toxicodependência, ou, portanto, situações de adultos em situação de grande precariedade social. E que, eventualmente, pudessem vir a ser utilizados algumas dessas vagas e geridas de acordo com a aplicação deste tipo de medidas. Portanto, e aqui, eventualmente, isto ser alguma coisa que facilitasse a aplicação destas medidas, evitando necessariamente o desenraizamento das mulheres e das crianças. Que é todas as consequências da ida para outra cidade, para outro espaço, para outras escolas, para tudo isto, acarreta consequências para o desenvolvimento das crianças, nomeadamente, e focando-nos aqui nelas, que são depois muito difíceis de gerir e que têm consequências no seu desenvolvimento a longo prazo, não é? Porque há, de facto, um corte em todas as rotinas quando acontece esse desenraizamento súbito e que é necessário por questões de segurança. Portanto, se, de facto, estas questões pudessem começar a ser analisadas do ponto de vista da intervenção mais com os agressores e não apenas do afastamento das vítimas, mulheres e crianças, pensamos que teria toda a vantagem. Portanto, nesse sentido, não necessariamente a criação de novos espaços, mas de algumas formas de viabilizar aquilo que efetivamente já existe.
Deputada Paula Nobres, tenho mais uma questão.
Obrigada, Presidente. É uma questão muito simples, relacionada com os casos de abrigo para agressores e uma referência às casas de abrigo para vítimas. Daquilo que entendi, mais do que considerar necessária casa de abrigo para agressores, equacionam como uma alternativa ser oferecida ao agressor um abrigo para que não alegue que não tem uma casa para onde ir e dessa forma fique privado de alguma forma de um direito que tem ao ser afastado da casa, da sua casa. E, portanto, seria nesta lógica que seria pensada, portanto, essa resposta de acolhimento, utilizando as pessoas da comunidade, e, portanto, não, enfim, de alguma forma privilegiariam este tipo de opção entre emendas das casas-abrigo, sendo que em relação à casa-abrigo, e quando depois se referiram à parte das casas-abrigo para as pessoas, fizeram uma referência, enfim, que me deixa um bocadinho preocupada, porquanto as entendo um bocadinho como casa com efeito de prisão, porquanto se diz. Bom, a casa-abrigo vai resolver um par de pessoas, vai eventualmente resolver um problema, que é depois a polícia não ter forma de impedir que o agressor, não sendo acolhido num espaço desses, regresse à casa e vá bater à porta da vítima. Bom, mas aí então a casa-abrigo funciona como uma detenção, não é? Como uma privação de liberdade, que é a única forma de conter. Pronto. E, portanto, nesse... Não sei se percebi exatamente, mas ao ter esse efeito, não é? De impedir a saída, no fundo, da pessoa, que era a única forma que tem depois dele não se dirigir novamente à casa, de facto, colocava aqui algumas questões. E se veem que essa é a forma mais eficaz ou utilidade que essas casas têm, bom, então, mais vale uma medida de prisão do que propriamente uma casa desse género. Outra coisa já é a questão da reabilitação, mas a reabilitação também não tem que ser esse centro de acolhimento, claro, não é? Senão acho que, inverte aqui um bocadinho a lógica de todo, enfim, do crime, quase, não é? E de quem é o agressor e quem é a vítima. Portanto, é numa lógica de prevenir recidivas, como é evidente, de tal estruturação de comportamentos, mas que não tem que ser também acessos de uma casa-abrigo. Não é ambulatório, como um outro tipo qualquer de acompanhamento terapêutico. E, portanto, por aí também não vejo que os casa-abrigo possam ter muita utilidade. E depois, focar uma outra coisa, que enfim, também acho, simpatizo especialmente com essa questão, que é a proliferação de casas-abrigo para mulheres como cogumelos, como forma de resolver um problema trazendo outros, não é? Porque, de facto, é uma forma muito prática de manter um agressor na sua casa e de criar situações de dificuldade graves a uma vítima com repercussões no seu bem-estar e no bem-estar e desenvolvimento dos seus filhos. E, portanto, as casas-abrigo parece uma situação enfim, necessária quando há perigo de vida para as mulheres e é necessário claramente metê-las numa situação de proteção absoluta, porque o agressor continua em liberdade, portanto, mais uma vez, há uma certa inversão da lógica, mas, enfim, não é certo para se debater isso, mas, independentemente disso, de facto, a manutenção das mulheres na sua própria casa e o afastamento do agressor, encontrando-se as medidas necessárias para que ele seja penalizado no caso de voltar a reaproximar, parece-me que ser, enfim, aquilo que consideram se calhar mais viável, não sei se é exatamente isso, pelo menos foi assim que eu interpretei, embora se calhar foi porque eu próprio simpatizo especialmente com essa proposta e não tanto com as outras. Mas gostava só que precisasse um bocadinho estas questões.
Bem, se me permite, também eu queria apenas aqui focar alguns pontos. Primeiro, os agressores não são todas pessoas com carências domésticas. A violência é, infelizmente, é comum a todos os estratos sociais. Falamos do agressor como o agressor sendo um pobrezinho, um desempregado, sem ter por onde ir. Conheço casos de agressão em estratos sociais elevados, em que o agressor permanece com os seus intentos de voltar ao cenário familiar onde decorreu a violência e quer repeti-la. Tem vontade de repetir. E aqui temos que ser corajosos e tomar medidas de afastamento mesmo. Obrigar a pessoa a manter-se num raio de distância de 1 quilómetro, não se aproximar da área de residência onde está a vítima, onde está a mulher e os filhos. Esse é um aspecto. Outro aspecto que eu acho que era importante também aqui falarmos, o processo, este tipo de processos, podem ser crime público, seria bom que houvesse mecanismos de celeridade processual. Falou que as coisas chegavam ao posto da GNR, chegavam ao tribunal e que dependia muito da sensibilidade de cada um. Todos nós hoje olhamos para a produção nas diferentes áreas, nas diferentes profissões. O magistrado também tem que produzir, não é? E não pode deixar, sobretudo assuntos tão delicados que mexem com a dignidade da pessoa humana, cair no fundo, os seus papais. Portanto, eu acho que deveríamos trabalhar no sentido deste tipo de processos serem obrigados legalmente a uma celeridade processual, a prazos mais curtos. E as pessoas têm que ser responsabilizadas. Desde o agente da GNR até o magistrado mais alto. Tem que ser responsabilizado. Há prazos que devem se cumprir e estes têm que ser bem mais curtos, dada a natureza das situações que estão em causa. E eu queria deixar estes dois aspectos e gostava também de ouvir a vossa opinião. O deputado João Oliveira também quer falar.
É muito rápido. E só para dizer o seguinte: eu partilho a preocupação que o Sr. Deputado Paulo de referiu há pouco em relação a em relação à interpretação que podia ser feita daquela sugestão que fizeram. Eu julgo que nem ia nesse sentido, e portanto aquilo que eu queria agora fazer era tentar clarificar esta situação nestes termos. Vou-me desligar mesmo dos termos casas-abrigo ou o que é que seja, precisamente para ver se consegue clarificar esta questão. Em relação à violência doméstica, o esquema, o sistema que temos montado é o de quebrar os ciclos de violência, de interromper os ciclos de violência pelo desenraizamento da mulher e normalmente dos filhos que vêm com ela, né? E portanto, a solução que temos hoje é a de manter o agressor em casa e desenraizar a mulher e os filhos, com um primeiro objetivo, que é o de interromper imediatamente aquele ciclo de violência, e depois tentar, através da institucionalização da mulher, não é? Porque é disso que se trata, tentar que na prática essa interrupção seja efetiva, porque se o marido não souber onde é que ela está, se o agressor não souber onde ela está, não pode continuar, não pode manter o ciclo da violência. Portanto, com o desenraizamento da mulher, com a sua institucionalização numa casa-abrigo, preferência, não sendo o conhecimento do agressor, consegue-se na prática garantir que se interrompa aquele ciclo de violência. A questão que se tem colocado é: isto é justo? Quer dizer, a mulher já é vítima de violência e ainda por cima é ela que é desenraizada, é ela e as crianças que são desenraizadas, não é uma situação muito justa. Daí que o afastamento do agressor seja aquilo que aparentemente é mais justo. Mas tem um problema, que é como é que se concretiza. Porque, como já disseram há bocado, não se pode ter o polícia de plantão à porta, ou não se pode ter um carro de patrulha da GNR ou da PSP a fazer rondas aos limites da freguesia, a garantir que o agressor não viola essa medida de afastamento. E, portanto, o problema que se coloca é como é que, na prática, se garante que esse afastamento se concretiza. E a vossa proposta vai nesse sentido. É de encontrar uma solução que permita que, na prática, o afastamento se consegue concretizar, garantindo que o agressor não fique completamente desprotegido quando é afastado do domicílio, portanto, que pode continuar a trabalhar, como trabalha, com a diferença que deixa de residir naquela que era a sua morada inicial, para passar a residir num outro local que garante esse afastamento, portanto, o afastamento da família. A vossa proposta vai neste sentido ou não?
Peço desculpa, deputada Paulo Nobre de Arrujão.
2 segundos. Que vem na linha do que eu disse e do que disse o deputado João Oliveira e do que disseram, mas que não foi desde aqui à colação, que é a questão das pulseiras eletrónicas. Porque, de alguma forma, a pulseira eletrónica já é a medida que está prevista para garantir que o afastamento, sem a necessidade de recorrer a um meio de contenção do agressor, como há pouco referiram, que as casas-abrigo são, é a pulseira eletrónica. Ainda está a ser testado, mas, enfim, eventualmente será uma das alternativas eficazes para que esta questão se resolva.
Efetivamente, era isso, Dora Pereira. Era isso exatamente que eu referi, inclusive aqui neste artigo 42 da proposta, é exatamente referida à questão da vigilância eletrónica e, portanto, que de alguma forma isto se poderia, enfim, garantir alguma vigilância da aplicação desta medida por esta via. Não sou jurista, tenho alguma dificuldade em fundamentar com outras coisas que já existem e as suas formas de aplicação, mas tanto quanto sei, também, no caso de existirem fatores que levem a acreditar que o crime tem grande possibilidade de ser repetido, existe a possibilidade de aplicação de prisão preventiva. E que está, inclusive, faz-te aqui uma referência a isso, portanto, e havendo todo este enquadramento legal das situações, possivelmente, quer dizer, havendo
fortes fatores que me indicassem que aquele crime poderia ser repetido, então se calhar, de facto, um juízo de passa não seria mais adequado e seria uma indicação preventiva, eventualmente, e portanto chegarmos a um nível mais elevado. De facto, esta questão que nós levantamos aqui não é a criação de centros de acolhimento que viabilizem ou que garantam a proteção da vítima, mas que de facto garantem a aplicação desta adequação e que não como um sítio onde se possa desencadear esse trabalho terapêutico, ou melhor, fazer-se esse trabalho terapêutico, mas iniciar-se, não é? Porque efetivamente a aplicação de uma medida destas implica que haja um contacto com o professor, implica que também que seja explicado porque é que aquelas coisas estão a acontecer e o que é que tem de acontecer também dali para a frente. Não é? E portanto, haver de alguma forma, ele faz o quebrar do ciclo, como dizia o João Oliveira, não só pelo lado da vítima, mas também pelo lado do agressor. E portanto, também daquele lado ficar claro que tem de haver uma alteração de comportamentos. Era um bocadinho nesse sentido que esta questão que aqui levantámos ia também.
Elcio Machado, queria dizer precisamente, pronto, que nós não defendemos casas de abrigo para homens. Não é isso que está em causa. É precisamente a possibilidade de se poder então afastar o agressor da situação e da casa onde a vítima se encontra com as crianças e podermos então proceder a este afastamento e à aplicação da lei. Isto porque, e como referiu há pouco, há uma dupla vitimização, portanto, a mulher que já é vítima e as crianças que já são vítimas têm que ir para uma casa e para uma cidade onde não conhecem ninguém e começar tudo de novo, a maior parte das vezes, sem as suas, com a roupa que têm no corpo. Isto para as crianças é terrível, eu assisti a isto. Situações de crianças, quando as crianças são muito pequeninas, não notam muita diferença, mas quando as crianças já andam na escola, isto é muito complicado, porque os amigos da escola, os professores, os vizinhos, dão-lhe muita segurança, não é? Para além da situação que acontece em casa, a outra rede é muito importante. E para além de irem completamente despidos, sem as roupas, sem os brinquedos, sem os jogos que eles gostam, vão para uma casa e para uma cidade onde não conhecem ninguém, onde têm que partilhar a casa com pessoas que nunca viram, que não têm privacidade nenhuma nos quartos onde estão, que não podem comer às horas que querem, que não podem ver televisão às horas que querem, que não podem estar deitados na cama às horas que querem, porque há regras rígidas. E que isto acaba por ser muito complicado para as crianças e muitas vezes as mulheres acabam por voltar para o marido e para aquela relação precisamente por causa desta pressão e desta situação de verem os filhos a sofrer e a passar por... porque precisamente há algumas questões de como estava há pouco a falar. Nem todas as situações são limites e nós sabemos que a violência atravessa todas as classes sociais. Nós sabemos que são precisamente as classes sociais mais baixas que vão para casa de abrigo, porque as outras classes sociais encontram, têm uma rede social de apoio, têm outro tipo de apoio que estas não têm e que por aí conseguem se organizar de outra forma. Pronto. Em relação aos homens, normalmente são os homens que trabalham. A maior parte destas mulheres têm muita vulnerabilidade em termos de empregos. Há muitos homens que não deixam que elas trabalhem. Normalmente são eles que ficam com o dinheiro. Mesmo em situações de rendimento de inserção, eles são a cabeça de casal e então o cheque do rendimento social vai para eles. Neste momento eu tenho uma mulher que ele dá-lhe 60 cêntimos por beber o café e mais nada, e compra-lhe tabaco, ela não tem acesso a nada. Portanto, por isso estes homens também têm outra possibilidade de se calhar de alugarem um quarto ou de saírem da situação, não é? E aquela questão que tínhamos falado há pouco, mesmo mulheres, quando vão para uma casa-abrigo, o rendimento social de inserção é-lhe cortado, ou seja, vão com uma mão à frente e outra atrás, como costumamos dizer, com a roupa que têm no corpo e com os filhos, e mais nada. E começar tudo novo assim é muito complicado. É lógico que as casas de abrigo não têm que deixar de existir, porque realmente em situações graves, né, de violência muito grave e com questões de segurança, Portugal é um quintal, é um país muito pequenino, onde a maior parte dos agressores sabem onde é que são as casas de abrigo, apesar de nós sabermos que elas são confidenciais, né? Mas eu tive muitas situações em que os agressores, passados pouco tempo, porque eles usam imensos estratagemas, anúncios no jornal, andam com as fotografias nas cidades todas à procura, desde, lembro-me de uma situação de um homem que pagou um taxista e correu o país inteiro de táxi à procura da mulher. E o facto é que a encontrou e ficou a viver na mesma cidade dela, com pressão constante, desde situações de homens que um dia vestem-se de vagabundos, outro dia de não sei de quê e andam, portanto não fazem mais nada e passam a vida nisto, não é? Fugir para o estrangeiro, fugir, não é? Temos que se calhar acabar um bocadinho com isto e ver de que forma é que podemos dar resposta a estas situações. A questão também dos processos mais curtos e célebres, penso que é fundamental.
Só mas há pouco falou no acesso à justiça, que as pessoas não têm possibilidades económicas para pagar os serviços de um advogado. O Estado já garante mecanismos de apoio jurídico gratuitos às pessoas que não podem pagar. Não sei se nesse caso podem, se calhar, não ser tão célebres, não é? Temos de adequar os mecanismos a esta situação. O deputado Nuno Magalhães chegou há pouco, não sei se tem alguma questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, lamento apenas pedir desculpas pelo meu atraso. Ouvi só a parte final da intervenção. cumprimentar o meu nome, em nome do grupo parlamentar do CDS-PP. De facto, já agora se dá uma chega, aquilo que o deputado João Oliveira disse é verdade. Também com a minha experiência. Infelizmente é verdade. Infelizmente é verdade. Portanto, de facto, é um problema que convém resolver, mas enfim, não queria estar a entrar muito na discussão, até como sanção, porque de facto tem chegado atrasado. Mas já agora, se dar mais chega, de facto, li o deputado João Oliveira tem razão.
A associação fez-nos chegar algumas notas por escrito, depois seria distribuído também, não é? É um resumo. Está bem? Ok. E não sei se mais alguém quer intervir, se ou não. Está encerrado.